sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, hoje aqui em Washington. Céu a brilhar, mas engana, muito frio. Lá fora, 1 grau centígrado. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar, como sempre, na apresentação nos primeiros 30 minutos, onde na produção está a Doris Dodson e na assistência técnica hoje temos o Glenn Von Collier. Começamos também, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. John Kerry diz que Estados Unidos não vão fechar os olhos à intervenção russa na Ucrânia. Camarões dizem que dezenas de cidadãos foram mortos em invasão do Boko Haram. Nos primeiros 30 minutos, estamos dedicados à Angola. Foi adiado mais uma vez o julgamento do caso Kasul Kamolinga.
Vamos uma vez mais esperar que o general Flon se faça presente, porque para nós é o declarante relevante. Foi sempre citado como tendo sido o indivíduo que disse para fazer escapar o Kasul.
Uma nova organização quer ser plataforma para todos os cabindas e quer negociar com Angola.
Nós nunca fomos angolanos. Os angolanos é que devem fazer o seguinte. Aquilo que os portugueses fizeram, a coabitação com os cabindeses, fizeram um tratado.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa entrevista e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais, hoje com a Mayra de La Saleta.
O secretário de Estado John Kerry afirmou que os Estados Unidos procuram uma solução diplomática para o conflito no leste da Ucrânia, acrescentando, contudo, que não podem fechar os olhos aos tanques russos e aos combatentes que atravessam a fronteira. O comentário de Kerry ocorreu após um encontro em Kiev com o presidente ucraniano Peter Poroshenko. Os Estados Unidos e os seus aliados acusam a Rússia de apoiar os separatistas no leste da Ucrânia com armas e pessoal, uma acusação que o governo russo desmente. Antes de Kerry chegar a Kiev, uma fonte do Departamento de Estado anunciou que os Estados Unidos vão fornecer um adicional de $16.400.000 em ajuda para os civis afetados pelos confrontos no leste da Ucrânia.
Elementos do grupo militante islâmico nigeriano Boko Haram mataram dezenas de pessoas no norte dos Camarões, revelou uma fonte oficial, enquanto prosseguem confrontos através da fronteira entre rebeldes e forças governamentais que os tentam derrotar. Um porta-voz do governo e ministro das Comunicações dos Camarões indicou que cerca de 800 combatentes queimaram igrejas, mesquitas e aldeias, assassinando os populares que apoiavam as forças camaronesas. Segundo aquela fonte, os militantes confrontaram-se inicialmente com forças tchadianas na localidade nigeriana de Gambaro, tendo entrado nos Camarões para atacar Fotokol. Os guerrilheiros que escaparam de Fotokol para as aldeias vizinhas, onde foram perseguidos por soldados camaroneses.
O braço da Al-Qaeda no Iêmen anunciou hoje ter perdido um dos seus principais comandantes num ataque aéreo dos Estados Unidos no sul do país. Arit al-Nadari e outros três militantes foram mortos enquanto viajavam num carro na semana passada no sul da província de Shabwa. O ataque aéreo foi o segundo com drones americanos nos últimos dias. Até agora, os Estados Unidos são o único país que tem usado drones na região. O comandante assassinado foi visto recentemente num vídeo a elogiar o ataque contra o jornal francês Charlie Hebdo, que provocou 12 mortos no mês passado.
Os ministros das Finanças da Alemanha e da Grécia reuniram-se hoje em Berlim, mas as negociações terminaram sem qualquer consenso entre as duas partes. Na agenda estava a nova política do governo grego e a forma como Atenas irá relacionar-se com a União Europeia. No final do encontro, o ministro alemão Wolfgang Schäuble disse ter discordado do seu colega grego Yanis Varoufakis, que propõe acabar com as rigorosas medidas de austeridade impostas por Berlim e credores internacionais em troca de quase $300 mil milhões em empréstimos ao longo dos últimos anos. Em resposta, Varoufakis disse que as duas partes nem sequer concordaram em discordar. O ministro grego das Finanças disse que ambos conversaram sobre uma proposta de Atenas para criar um programa de empréstimo com duração até ao mês de maio.
O presidente Barack Obama classificou hoje o líder tibetano Dalai Lama como um homem de compaixão, ignorando o protesto da China contra qualquer aproximação dos Estados Unidos ao líder espiritual tibetano no exílio. Obama e Dalai Lama estiveram presentes hoje no pequeno almoço de oração que anualmente se realiza em Washington. Saudaram-se apenas, mas não tiveram qualquer encontro bilateral. No evento, participaram cerca de 3.600 líderes religiosos e políticos.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Voltou a ser adiado o julgamento dos alegados assassinos dos ativistas Isaías Kassul e Alves Camulinga. A ausência de um general mencionado como envolvido no processo, que levou aos raptos e mortes, foi a razão do adiamento. Mas agora há a promessa que o general Filó estará em tribunal antes do final do mês e os advogados mostram-se confiantes que o processo está prestes a chegar ao fim. Manuel José.
Hoje o dia estava reservado às alegações finais dos advogados das vítimas, mas com a ausência do declarante, o general José Afonso, mais conhecido por Filó, o juiz foi forçado a remarcar a audiência para o dia 24 deste mês, dada a garantia apresentada pelas chefias militares de que o general Filó estará antes do dia 20 deste mês no país e disponível a apresentar-se em tribunal. Segundo o advogado dos familiares das vítimas, David Mendes, apresenta do general Filó por ser chave para esclarecer algumas zonas cinzentas do processo.
Vamos uma vez mais esperar que o general Filó se faça presente, porque para nós é um declarante relevante. Foi sempre citado como tendo sido o indivíduo que disse para fazer escapar o Kassul. É uma tendência de se ocultarem as pessoas, não querem que se diga o nome dos autores morais, não querem que se saiba a verdade quem esteve por detrás de tudo isso. Há indicativos já que nos levam a algumas conclusões. Com a intervenção do general Filó, isso poderá se aclarar ainda mais.
Mendes considera que depois de várias audições, uma certeza ficou expressa.
Ficou patente que, afinal, o Comitê Provincial do MPLA tem um grupo criado para esse fim, para atacar as pessoas, para arrombar as suas casas, para fazer o que fizeram com o Kassul, até matar.
Numa coisa, os advogados, tanto de defesa como os de acusação, estão de acordo.
Eu acho que mais um mês o tribunal poderá decidir-se.
O mesmo entendimento tem Benja Satula, um dos advogados de defesa dos acusados.
Não mais de um mês. Não creio que leve mais de um mês. Já está muito andado para 20 dias. A contar do dia 24 será o tempo limite para chegarmos a um veredito final.
Para além do declarante principal, o general Filó, há um segundo declarante ausente, Alberto Santos. Mas este não é, na visão dos advogados, tão fundamental para o processo como o primeiro. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A recém-formada Frente Consensual Cabindenza mostrou-se confiante num possível diálogo com as autoridades angolanas para um novo acordo para se aprofundar aquele anteriormente assinado pelo Fórum do Diálogo Cambidez de António Bento Bembe e que a nova organização diz não ter respondido aos anseios das populações de Cabinda. O secretário-executivo da nova organização é Belchior Lanço Tati. Ele falou connosco aqui nos estúdios da Voz da América.
Devemos dizer que a FCC surge como uma iniciativa da sociedade civil, da mesma forma como se criou o Fórum Cabindez para o Diálogo, foi iniciativa da sociedade civil, porque a sociedade civil quis encontrar todos os atores políticos cabindezes num consenso, numa plataforma. Infelizmente, os objetivos do Fórum Cabindez para o diálogo não foram concretizados daquilo que nós necessitávamos. Então, criamos outra iniciativa, dando continuidade sempre naquele princípio do diálogo, consenso e coesão interna. A FCC não é mais uma facção da FLEC, mas sim, ela surgiu na perspectiva de congregar todas as forças políticas e a sociedade civil que não aderiu ao memorando de entendimento do senhor e nosso irmão António Bente Bembo em nome do FCD, Fórum Cabindês para o Diálogo. Portanto, devemos dizer que o fundamento base da criação da Frente Consensual Cabindês assente-se no princípio de diálogo, consenso e coesão interna entre os cabindeses, como uma forma mais viável para a gestão política da solução do problema de Cabinda com o governo.
Agora, diga-me uma coisa, vocês operam legalmente dentro de Cabinda?
Logo após a criação da Frente Consensual Cabindesa, FCC, nós remetemos a Sua Excelência Engenheiro José Eduardo Santos, chefe de Estado angolano e do seu executivo, o dossiê que manifestávamos a nossa existência como uma plataforma. Uhum. E, felizmente, essa documentação foi em vias próprias e atingiu ao chefe de Estado.
Você sabe que ele recebeu, então?
Temos, sim, a firme certeza que o chefe de Estado recebeu.
Mas não tem nenhuma resposta formal?
Temos uma resposta formal, razão pela qual estamos a continuar a dar os passos para que tudo seja criado para novas negociações do nosso lado, primeiramente.
Muito bem, então foi uma resposta positiva.
Foi uma resposta positiva.
Vocês com certeza têm ouvido falar ou têm tido reação das facções da FLEC e também internamente do Fórum do Diálogo. Tem havido uma reação dessas partes à vossa iniciativa?
Bem, felizmente até neste momento nós ainda não recebemos nenhuma reação negativa da nossa existência. Uhum. O que as pessoas e que nós sabemos estão à espera. O que é que a FCC vai fazer de melhor com relação às outras, com relação às FLEX ou com as outras iniciativas? E nós estamos provando que queremos fazer correções de todos os erros que foram cometidos com os encontros ou acordos anteriores realizados entre os cabindeses e o governo do MPLA.
Qual é o objetivo final da vossa organização? Eu sei que uns em Cabinda falam de uma independência total, outros falam de uma autonomia dentro de Angola, outros falam de uma região autónoma. Como é que você vê o futuro?
Bem, antes de responder à pergunta, eu devo dizer que nós nunca fomos angolanos. Os angolanos é que devem fazer o seguinte. Aquilo que os portugueses fizeram, a coabitação com os cabindeses, fizeram um tratado. Os angolanos deveriam fazer o mesmo. Querem viver conosco, querem coabitar-se conosco, que façam, que optam pela experiência portuguesa. Não venha à força. Venha sentar com os cabindeses e vamos criar um mecanismo de coabitação, um mecanismo de convivência. Mas o que existe é uma imposição militar para gerirem os destinos de Cabinda. Nós não concordamos. Eu, pessoalmente, e sei os outros, penso pela independência de Cabinda. Mas, para atingir a independência, aceito cumprir etapas que vamos facilitar nós atingir.
Era Belchior Lanzo Tati. Ele é o secretário-executivo da Frente Consensual Cabindesa. E nós, numa outra ocasião, contamos apresentar aos ouvintes uma entrevista mais alargada com Belchior Lanzo Tati. Portanto, ele falou hoje aqui à Voz da América. E agora vamos para o Namibe, onde as autoridades tomam medidas para facilitar não só o ingresso de crianças no sistema escolar, como também a monitorização das suas atividades na escola. Faz tudo parte do programa Namibe Inteligente. Assim, as autoridades começam por permitir o registro de crianças sem certidão de nascimento. Armando Chicoca.
A medida, segundo o diretor provincial do Namibe da Educação, Pacheco Francisco, tem a ver com a inclusão de crianças que, por razões diversas, não frequentavam as aulas por falta de certidão de nascimento. O setor da educação conta com o apoio da Delegação Provincial do Namibe da Justiça.
Todas as crianças com ou sem documentação na classe da iniciação e da primeira classe possam comparecer a nível das escolas, porque nós temos um convênio com a Delegação da Justiça no sentido de estes poderem ir às instituições escolares escolares fazerem o registro dos alunos na presença dos pais. Porque anteriormente, muitos pais encarregados de educação não levavam os seus filhos às escolas, alegando, portanto, a falta de documentação. Tudo nós fizemos este ano, obrigando os pais, os SOBAs, os SECULOS, na mobilização de poderem levar os seus educandos a nível das nossas instituições.
Aquele responsável de estar preocupado com a qualidade do ensino na província, estando na forja o ciclo de treinamentos pedagógicos quinzenais no seio dos professores, visando aprimorar as competências, fazendo com que os professores fracos sejam ajudados por docentes mais competentes.
Também continuaremos a trabalhar na melhoria da qualidade de ensino pelo aprimoramento dos professores. Continuaremos com os treinamentos pedagógicos quinzenalmente, isso é para que os nossos professores estejam à altura, portanto, de corresponder com as exigências da implementação da reforma e na contribuição necessariamente da melhoria da qualidade de ensino.
O desafio Namíbia Inteligente, proposto pelo governador do Namíbia, Rui Falcão, foi correspondido com o Sistema Avançado de Gestão de Base de Dados Escolares, segundo garantiu Pacheco Francisco.
O objetivo é armazenar e agilizar o tratamento de dados referentes ao sistema de avaliação e estatística a nível da escola e a nível da província no geral e facilitar a comunicação entre todos os intervenientes do processo de educação. Significa dizer que os pais e encarregados de educação bastava ter o site da escola, não necessitarão ir à escola para saber, portanto, do comportamento ou do aproveitamento do filho. Eles poderão conhecer a partir de casa, portanto, o estado do filho, quer comportamental ou então em termos das aprendizagens. Os próprios alunos também terão a possibilidade, mesmo a partir dos telefones, de conhecer a sua pauta, conhecer outros dados, portanto, disponíveis para a turma. Poderão até obter conhecimento de determinada matéria a partir do telefone. São essas inovações que nós queremos colocar a nível da província, respondendo também ao desafio que Sua Excelência, Sr. Governador, colocou a quanto do cumprimento de fim de ano em tornar o Namíbia inteligente. Então, esse Namíbia inteligente passa necessariamente pelas escolas. Nós queremos incluir esses projetos a nível das nossas escolas para que todo mundo interessado tenha acesso às informações necessárias. Esses são os maiores desafios que nós temos, portanto, para 2015.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. E estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. Amigo ouvinte, não se esqueça, todas as reportagens estão na internet. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta semana é o nacionalista Amadeu Mourim. Ele é presidente da Associação do Processo dos 50, processo esse durante a era colonial de vários nacionalistas angolanos. Portanto, uma oportunidade para se falar um pouco da história da libertação de Angola com Amadeu Mourim. O problema das demolições de habitações consideradas ilegais pelas autoridades continua a ser uma das questões mais controversas em Angola. Famílias são muitas vezes deixadas ao relento, sem qualquer alternativa, ou colocadas em habitações precárias, supostamente por temporariamente, mas que se transformam em permanentes. Só no mês de janeiro e só em Luanda, cerca de 700 casas foram demolidas. Uma organização que tem estado na frente para tentar resolver esta situação é a SOS Habitat, que foi acusada pelo ministro da Administração do Território, Bonito de Sousa, de estar a defender a ocupação ilegal de terras. O seu coordenador nega isso, mas avisa, vêm aí mais demolições. Coque Mukuta.
O ministro da Administração do Território, Bonito de Sousa, acusou há tempos em Benguela a SOS Habitat Ação Solidária de defender ocupantes ilegais de terras e denigrir a imagem do executivo junto da União Europeia quando denunciou as demolições em Luanda. O ministro disse na altura que, nos encontros internacionais, nomeadamente com a União Europeia, em vez de atrair capitais, recursos ou até parcerias para ajudar a resolver os problemas das habitações, a SOS Habitat apenas caluniava e prejudicava a imagem do governo. Hoje continuam as demolições e aquela associação cívica afirma que Bonito de Sousa fez aquelas acusações para legitimar a ação das autoridades, que eram previsíveis após a realização do seminário metodológico sobre a ocupação ilegal de terras, promovida pela Casa Civil do presidente angolano, tal como diz Rafael de Moraes, coordenador da associação.
Na verdade, as acusações que foram feitas contra a SOS Habitat era uma forma de poder intimidar a SOS Habitat na sua intervenção no que toca às zonas de demolição. Essas acusações têm a ver com possíveis demolições que poderão acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. Nós abordamos essa questão e é isso que, na verdade, está a acontecer. Tanto o mês de janeiro foi praticamente um mês abarrotado de demolições, aconteceu aí no Mucula Angola, depois lá também no quilômetro 30. Enfim, no Maiombe também temos informações que foram demolidas. Portanto, a questão é para legitimar, no fundo, digo assim, que o seminário veio para legitimar as demolições nos próximos dias. É o que já está a acontecer agora.
Rafael de Moraes reitera que as acusações visavam intimidar a organização, mas promete não desistir de defender as vítimas das demolições.
Ok, nós continuamos a defender as pessoas. Estamos a trabalhar com o pessoal de Mucula Angola, foram demolidos há pouco tempo. Na próxima terça-feira vamos ter esse encontro, uma assembleia com a comunidade do quilômetro 30, que também pensamos que essas famílias, na verdade, ocuparam terreno, como nós fomos lá, visitamos e vimos que são casas de tapa que estavam no meio do capim. E vamos lá mobilizar elas no sentido de levar a nossa proposta, no sentido delas poderem, então, também se pautar na cultura de legalidade e não de ocupar terreno.
Era Rafael de Moraes, coordenador da SS Habitat, e a polêmica das demolições de residências em Luanda. De referir que, o mês de janeiro, cerca de 700 casas foram demolidas em 3 bairros apenas em Luanda. A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
A la cantina de mi gambolo, ole, 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 ole.
Vamos para o desporto e hoje vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da Taça das Nações Africanas CAN 2015. Hoje a equipa da casa, a Guiné Equatorial, defronta o Ghana. Guiné Equatorial é a seleção surpresa. Muitos no país comparam agora a sua posição com o que se passou na Europa em 1992, quando a Dinamarca foi convidada à última da hora para participar no torneio e venceu o título. Guiné Equatorial, recorde-se, entrou no torneio por desistência de Marrocos. Pela frente, hoje, tem o Ghana. O vice-treinador do Ghana, Maxwell Konadu, diz que leva a Guiné Equatorial a sério, apesar desta seleção nunca ter chegado às meias finais de um torneio.
Yeah, we have to respect Equatorial Guinea.
Temos que respeitar a Guiné Equatorial pelo que fizeram até agora. Muitos não pensavam que eles pudessem chegar até aqui, mas eu penso que têm estado muito bem, têm trabalhado arduamente e merecem estar aqui. Eram palavras de Maxwell Konadu, vice-treinador do Ghana. Claro está que a Guiné Equatorial passou às meias finais de um modo controverso. Um penalti inexistente permitiu-lhe empatar a partida com a Tunísia, com o jogo a terminar, e depois venceram no prolongamento essa partida dos quartos de final. O árbitro das Maurícias foi posteriormente suspenso por 6 meses. A Tunísia, multada pelas ações dos seus jogadores e adeptos depois do jogo. A CAF diz que a Tunísia tem que pedir desculpa. Federação Tunisina pergunta agora, pedir desculpa de quê? O treinador da seleção do Ghana, Avram Grant, diz que a arbitragem não é para si razão de grande preocupação no jogo de hoje.
Eu
quero acreditar que está tudo bem. Penso que os árbitros até agora, exceto num ou dois jogos, têm estado bem. Nos nossos jogos estiveram bem. Isto não é uma questão que me preocupa, disse Avram Grant. Penso que todos estão conscientes disto e que todos vão fazer o seu trabalho. Palavras de Avram Grant, treinador da seleção do Ghana, que hoje disputa o direito de ir à final do CAN 2015... Meias finais com a Guiné Equatorial. Continuamos com o CAN 2015. Ontem, Costa do Marfim qualificou-se para a final ao bater a República Democrática do Congo por 3-1. Yaya Touré marcou golaço. O primeiro golo da Costa do Marfim a inaugurar o marcador. Um sapataço foguetão à entrada da grande área em posição frontal. Oh lá lá, é de ver, é típico. Yaya Touré. Congo ainda igualou por penalti, mas Costa do Marfim, como se previa, passou. Ao intervalo, vencia por 2-1. Quarta vez na final para a Costa do Marfim. Foi campeã em 1992, finalista vencida em 2006-2012. Ainda relacionado com o CAN 2015, a FIFA decidiu punir a equipa do West Ham de Inglaterra com uma multa de quase 110 mil dólares por, segundo disse, ter inventado uma lesão do futebolista senegalês Diafra Sakho para este não ser convocado para a Taça das Nações Africanas. Não foi, mas no passado dia 25, no dia em que o Senegal foi eliminado do CAN, o avançado marcou o golo que deu o triunfo ao West Ham frente ao Bristol para a Taça de Inglaterra. A Federação do Senegal não gostou, queixou-se à FIFA, FIFA multou, agora ao Bristol diz também que quer compensação financeira. Em Espanha, Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo, sem problema. Venceu ontem o Sevilha em jogo em atraso por 2-1. Perdeu por lesão James Rodríguez e Sérgio Ramos. Na classificação, Real tem 4 pontos de vantagem sobre o segundo, o Barcelona, e 7 sobre o atual campeão, o Atlético de Madrid. Domingo temos precisamente Atlético-Real. Basquetebol americano, NBA. Vamos aos jogos de ontem. Houston 101, Chicago 90, Santo Antônio 110, Orlando 103, Sacramento 128, Dallas 114, Milwaukee 113, Los Angeles Lakers 105. E o Memphis foi a única equipa que jogou fora e que ganhou. Bateu o Utah Jazz 190.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
No Brasil, a notícia do momento é o escândalo na companhia de petróleo Petrobras. A queda da administração teve o eco quase nacional de que, até que enfim. No entanto, a mudança não encerra a série de dúvidas sobre o futuro da empresa estatal, que nos últimos tempos perdeu 80% do seu valor de mercado, e também não põe fim às incertezas sobre o impacto da crise no governo de Dilma Rousseff. Maria Cláudia Santos.
O governo brasileiro vinha sendo pressionado pelo mercado para trocar a executiva e equipe no momento em que a Petrobras está no centro de graves denúncias de corrupção e acumulando resultados negativos. A última gota d'água foi a divulgação dos resultados da estatal sem incluir os prejuízos com fraudes em contratos de obras, fraudes denunciadas na Operação Lava Jato. O especialista em ciências políticas da Unesp, Marco Del Royo, avalia que a mudança na diretoria da Petrobras é uma tentativa de minimizar a pressão já quase insuportável sobre o governo Dilma.
É uma tentativa de sair do cerco em que o governo está metido e a Petrobras também. Então o ataque vem muito forte, até porque é evidente que se abriu brechas. Essa corrupção generalizada na empresa pública Petrobras, em todas as dimensões do Estado, na verdade, se fortalecem a partir dos anos 90. E nesse novo século, os governos que sucederam do Lula e da Dilma Rousseff nada fizeram para contrapor isso.
Repórter Maria Cláudia Santos.
E a Maria Cláudia Santos vai voltar aqui com uma reportagem bem mais alargada sobre os escândalos da Petrobras e o seu impacto no Brasil e no governo de Dilma Rousseff. Isso na nossa segunda meia hora, a iniciar dentro de 15 segundos com o Paulo Oliveira. Continue connosco, continue com a Voz da América. Ouvintes, uma vez mais, boa noite. 12 horas 30 minutos aqui na Voz Capital Federal Norte-Americana. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Títulos da emissão. Estados Unidos procuram solução diplomática para conflito no leste da Ucrânia. Boko Haram confronta tropas nigerianas e camaronesas. Esta emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com, no telemóvel em m.voaportugues.com e pode seguir-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e frequência modulada em Moçambique com a Top Rádio no Maputo, a Rádio Pax da Beira, a Rádio Encontro Nampula, em Cabo Verde com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau com a Rádio Pijikiti. Na apresentação agora o Paulo Oliveira, a produção a cargo de Alvin Sangano, assistência técnica de Rashad Smith. Os deputados da Renamo eleitos nas eleições de outubro passado não vão assumir as suas cadeiras na Assembleia da República, cujas sessões da nova legislatura arrancam no próximo dia 12. A garantia foi dada pelo porta-voz do partido, António Muxanga, a Voz da América, negando assim informações avançadas na imprensa estatal moçambicana. Muxanga reiterou também que, por agora, o líder da Renamo não vai para Maputo encontrar-se com o Presidente da República. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
O porta-voz da Renamo foi liminar quando questionado há momentos pela Voz América sobre a informação que circula em alguns meios de comunicação moçambicanos, indicando que os deputados da Renamo vão assumir as suas cadeiras no Parlamento.
Não há posse enquanto não houver negociações.
Quanto a conversações, não há datas nem cenários. No início desta semana, o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse estar pronto para dialogar com Afonso de Lacama a qualquer momento, mas sempre a condições. Mas, para o porta-voz da Renamo, António Muxanga, a afirmação do presidente foi uma surpresa, mas se quiser falar com Dlacama, terá de ir aonde ele se encontra.
Bom, nós ouvimos pela primeira vez o Nyusi a dizer que estava disponível a reunir com o presidente Dlacama e que deixou de ir a Addis Abeba para reunir com o presidente Dlacama. O presidente Dlacama não sabia disso. O presidente Dlacama disse que estava disponível. Neste momento estamos em Mzimba da Praia, querendo, ele pode ir ter com ele em Mzimba da Praia ou em Montepuez, onde estará amanhã, ou no sábado em Lixinga, porque ele tem uma agenda que está a cumprir fora da cidade de Maputo.
E o presidente Dlacama não iria a Maputo?
Não, o presidente Dlacama, por enquanto, não. Tem uma agenda muito cara. Tem que completar a digressão que está a fazer pelas províncias do norte e centro do país.
Era António Muxanga, porta-voz da Renamo. Recorde-se que após a manifestação da disponibilidade de Filipe Nyusi para o diálogo, a Renamo condicionou a realização do encontro à aceitação das suas exigências. Afonso de Lacama continua a afirmar que vai criar uma região no centro e norte do país, tendo para o efeito jurado até em nome da mãe dele.
Obrigado, Álvaro. O Conselho de Segurança reúne-se dentro de momentos para analisar o novo relatório do secretário-geral da ONU sobre a situação na Guiné-Bissau. O relatório de Ban Ki-moon, divulgado em janeiro, atende ao pedido do próprio Conselho de analisar o mandato do escritório da ONU em Bissau, Niogbes, com base na nova realidade política daquele país africano de língua portuguesa. De acordo com o documento, a Guiné-Bissau está comprometida com a reforma política. Um dos exemplos citados foi a eleição, em novembro passado, pelo Parlamento, um inspetor-geral para a luta contra a corrupção. No mesmo mês, o Ministério da Defesa iniciou um programa de reforma militar voluntária que está a ser realizado em parceria com as Forças Armadas guineenses. O secretário-geral da ONU também recomenda o fortalecimento do diálogo político entre as várias partes com a promoção da reconciliação nacional. A Niogbes participa nos debates que são acompanhados pelo Presidente da República e outras autoridades, assim como líderes religiosos. O relatório apresentado ao Conselho de Segurança chama a atenção para a quantidade de tentativas de golpes e de alegações, ao todo mais de 10, desde a independência do país em 1974. Até hoje, nenhum governo foi concluído até ao fim por causa de problemas políticos. Segundo Ban Ki-moon, paz e segurança na Guiné-Bissau estão profundamente ligadas ao desenvolvimento do país africano,
aquele representante especial do secretário-geral da ONU do país, Miguel Trovoada, participa na reunião do Conselho. Trovoada deve pedir o apoio de representantes da comunidade internacional para a conferência de doadores, marcada para o fim do mês de março em Bruxelas, a capital da Bélgica.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África a partir dos seus estúdios em Washington, numa emissão especialmente dirigida para Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique.
As recentes condições meteorológicas que afetaram Moçambique causaram destruição e a ocorrência de doenças na província de Nampula. Detalhes com a Dina Soalé.
A chuva que caiu com grande intensidade em Moçambique e que provocou cheias na província de Zambézia contribui a agravar o já desse deficiente sistema de saneamento do meio na província nortenha de Nampula, o que possibilitou a eclosão de várias doenças, entre elas as diarreias, incluindo cólera, como foi confirmado pelas autoridades de saúde. De dezembro a janeiro, a província de Nampula registrou a ocorrência de pelo menos 500 casos de diarreias. O governador da província de Nampula, Vitor Borges, deslocou-se ao centro de tratamento da cólera numa forma de mostrar a sua solidariedade com os doentes internados naquela unidade hospitalar.
Proporcionar aos cidadãos desta cidade, afetados por este surto de diarreias agudas, o necessário conforto, a necessária assistência e os necessários mecanismos que possam encontrar para se curarem e poderem voltar às suas casas e continuar com a sua atividade. Há uma entrega total, há uma grande responsabilidade no trabalho que está a ser feito e a minha expectativa é que, com este cenário, possamos continuar a controlar a situação e daqui a algum tempo todos os habitantes desta cidade possam continuar a sua vida normal.
Apesar de campanhas de sensibilização quer da parte do governo, assim como da sociedade civil, com vista a reduzir casos de doenças diarreicas na capital da região norte de Moçambique, a falta de corrente elétrica está a agravar mais a vida dos cidadãos. Em resultado das cheias na província de Zambézia, desde 12 de janeiro do corrente ano, há milhares de clientes sem fornecimento da energia na província de Nampula, Niassa e Cabo Delgado. A Companhia Eletricidades de Moçambique teve que proceder com os trabalhos de reparação de torres destruídas pelas águas. A Eletricidade de Moçambique prometeu a reposição da energia para hoje, terça-feira. A falta da energia vem assim complicando a situação na saúde dos doentes internados nas unidades sanitárias de Nampula, uma vez que o gerador improvisado pela empresa Eletricidades de Moçambique não foi fornece a energia 24 horas. Recorde-se que nos anos anteriores a ocorrência de diarreias e cólera foi acompanhada por uma onda crescente de desinformação, o que esteve na origem de agressões aos secretários dos bairros, incluindo líderes comunitários. Este ano, pelo menos na cidade de Nampula, não há casos de desinformação em relação àquela doença de mãos sujas em resultado dos esforços de sensibilização por parte das autoridades de saúde em coordenação com o Conselho Municipal. O Conselho Municipal da cidade de Nampula teve que contratar 35 ativistas que, casa em casa, vão difundindo mensagens de higiene pessoal e coletiva. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Horas, 8 minutos, 15 segundos, aqui na cidade de capital federal dos Estados Unidos. O secretário de Estado, John Kerry, afirmou que os Estados Unidos procuram uma solução diplomática para o conflito no leste da Ucrânia, acrescentando que não se pode fechar os olhos aos tanques russos e aos combatentes que atravessam a fronteira.
We cannot close our eyes to tanks that are crossing the border from Russia and coming in to Ukraine. We can't close our eyes.
Não podemos fechar os olhos aos tanques que atravessam a fronteira com a Rússia ou entram na Ucrânia. Não podemos fechar os olhos aos combatentes russos, em uniformes sem identificação, atravessando a fronteira e integrando companhias de autodenominados separatistas. O comentário de Kerry ocorreu após um encontro em Kiev com o presidente ucraniano Petro Poroshenko. Os Estados Unidos e os seus aliados acusam a Rússia de apoiar os separatistas no leste da Ucrânia com armas e pessoal, uma acusação que o governo russo desmente, entretanto. Antes de Kerry chegar a Kiev, uma fonte do Departamento de Estado anunciara que os Estados Unidos vão fornecer um adicional de $16.400.000 em ajuda para os civis afetados pelos confrontos no leste da Ucrânia. A mesma fonte referiu que os Estados Unidos continuam a avaliar a possibilidade de fornecer armamento defensivo à Ucrânia mas que existem preocupações sobre se as forças ucranianas têm treino adequado para o uso daquele equipamento. A fonte ainda acrescentou que o Washington está a dialogar com os parceiros europeus sobre a imposição de sanções adicionais contra a Rússia num futuro próximo, se a interferência da Rússia na Ucrânia continuar. Vamos para o Brasil, onde a queda da administração da empresa Petróleos Petrobras, a maior do país, teve um eco quase nacional de até que enfim, e pôs termo à especulação que estava a afetar as ações e a confiança do mercado naquela empresa brasileira. No entanto, a mudança não encerra a série de dúvidas sobre o futuro daquela estatal, que nos últimos tempos perdeu 80% de valor de mercado, nem põe fim às incertezas sobre os impactos desta crise no governo de Dilma Rousseff. Maria Cláudia Santos.
O governo brasileiro vinha sendo pressionado pelo mercado para trocar a executiva e equipe no momento em que a Petrobras está no centro de graves denúncias de corrupção e acumulando resultados negativos. A última gota d'água foi a divulgação dos resultados da estatal sem incluir os prejuízos com fraudes em contratos de obras, fraudes denunciadas na Operação Lava Jato. O especialista em ciências políticas da Unesp, Marco Del Royo, avalia que a mudança na diretoria da Petrobras é uma tentativa de minimizar a pressão já quase insuportável sobre o governo Dilma.
É uma tentativa de sair do cerco em que o governo está metido e a Petrobras também. Quer dizer, então, o ataque vem muito forte, até porque é evidente que se abriu brechas. Essa corrupção generalizada na empresa pública Petrobras, em todas as dimensões do Estado, na verdade, se fortalecem a partir dos anos 90. E nesse novo século, os governos que sucederam do Lula e da Dilma Rousseff nada fizeram para contrapor isso. O problema é que agora a água subiu demasiado.
A escolha do substituto de Graça Foster também deve contar muito nessa tentativa de diminuir a pressão sobre Dilma. Entre os nomes cotados estão Roger Agnelli, ex-presidente da Vale, Rodolfo Landim, que tem passagens pela Eletrobras e BR Distribuidora, Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central Brasileiro, Murilo Ferreira, atual presidente da Vale, e Eduarda Larroque, ex-secretária da Fazenda do município do Rio de Janeiro. A oposição, no entanto, garante que a mudança na gestão da Petrobras não vai impedir que o governo Rousseff seja colocado contra a parede. A oposição já protocolou o pedido para uma nova comissão parlamentar de inquérito da Petrobras. Apesar de, no ano passado, ter sido encerrada uma CPI mista de deputados e senadores sobre esse mesmo assunto, os opositores do governo dizem que ainda há muito a ser esclarecido. O líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, afirma que muitas perguntas ficaram sem respostas, inclusive os nomes de quem desviou recursos da estatal.
A sociedade brasileira quer saber efetivamente o nome daqueles que assaltaram a Petrobras. Sejam eles agentes públicos, ministros, sejam eles agentes políticos, senadores e deputados. É obrigação desta casa trazer à luz o nome de todos aqueles que se envolveram no assalto à Petrobras.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deve analisar nesta quinta-feira o pedido dessa nova CPI. Uma nova comissão parlamentar de inquérito pode resultar em acusações de envolvimento direto de Graça Foster no esquema de corrupção, o que não aconteceu até hoje. A nova CPI poderia também, para membros da oposição e alguns especialistas, abrir caminho para um possível pedido de impeachment da presidente brasileira Dilma Rousseff. O presidente do partido do governo, Rui Falcão, minimiza as especulações que ligam a crise da Petrobras a um possível pedido de impeachment de Dilma.
Não vejo nem base jurídica, nem base política para isso. Eu acho que são chuvas de verão. Hein?
Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. Um novo relatório diz que, na maior parte das vezes, a sobrevivência das crianças depende do lugar onde nasceram, salário dos pais e etnia. A organização Save the Children chama-se a isto lotaria injusta de nascimento, que diz viola todo o direito de uma criança a começar uma vida em pé de igualdade com outras. Mayra de La Salette.
A CEO da Save the Children, Carolyn Miles, diz que em muitos países a sobrevivência de uma criança é uma questão de sorte.
We looked at the implications of child survival across 87 countries, actually, in this report. And what we found.
Neste relatório, olhamos para as implicações da sobrevivência das crianças em 87 países. E o que vemos é que a maior parte das crianças em dificuldade, muitas em áreas rurais ou no fim da escala socioeconómica, são as que registram maior taxa de mortalidade.
O relatório chamado Lotaria do Nascimento diz que em 78% dos países contemplados, pelo menos um grupo social ou econômico fica de fora. Em 16% dos países, o relatório encontra um aumento das desigualdades nas hipóteses de sobrevivência em todos os grupos. Mas o relatório diz também que se tratam de países que estão a tentar tapar o buraco da desigualdade.
When they did that, when they actually made parity between, for example, the poorest and the wealthiest kids, they actually.
Quando eles fizeram isto, quando verificaram a paridade entre os mais pobres e os mais ricos, viram a taxa de mortalidade cair brutalmente. Precisamos nos preocupar com as crianças mais necessitadas. E se o fizermos, os nossos progressos na sobrevivência das crianças pode ser muito mais rápido. Essa é a mensagem do relatório.
Ao longo dos anos, tem havido bastante progresso na redução da taxa de mortalidade infantil. A Save the Children diz que atualmente morrem menos de 17 mil crianças, comparando com 1990, e que a taxa de mortalidade em crianças menores de 5 anos diminuiu para metade. Mas Miles diz que as crianças continuam sem a hipótese de igualdade de sobrevivência, e a situação é pior na África subsaariana, onde tem que se olhar para os bons exemplos.
Rwanda is a really good example, Malawi another good example, where governments have really focused on the poorest, the hardest to reach kids.
O Ruanda é um ótimo exemplo, o Malawi outro bom exemplo, onde os governos concentraram-se nos mais pobres. Eles fizeram ótimos progressos na redução da mortalidade infantil e têm fechado o buraco da desigualdade.
Para Miles, dar às crianças oportunidade igual de sobrevivência deveria ser parte dos objetivos de sustentabilidade e desenvolvimento, que vão substituir no final desse ano os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Defendendo que os novos objetivos deverão focar-se em campanhas de vacinação e programas de nutrição, por exemplo. O relatório da Save the Children encoraja os governos a investir mais do seu dinheiro para programas de sobrevivência e depender menos dos doadores. Miles destaca a Etiópia como um país que tem feito grande esforço nesse sentido e em que as taxas já melhoraram bastante. O relatório aconselha ainda que exista cobertura internacional de saúde para garantir que crianças pobres e marginalizadas tenham acesso a serviços de qualidade. A Save the Children quer, no mundo ideal, que nenhuma criança morra de doenças que possam ser prevenidas.
Passagem agora para o desporto com o João Santa Rita.
Vamos para o desporto e hoje vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da Taça das Nações Africanas CAN 2015. Hoje a equipa da casa, a Guiné Equatorial, defronta o Ghana. Guiné Equatorial é a seleção surpresa. Muitos no país comparam agora a sua posição com o que se passou na Europa em 1992, quando a Dinamarca foi convidada à última da hora para participar no torneio e venceu o título. Guiné Equatorial, recorde-se, entrou no torneio por desistência de Marrocos. Pela frente, hoje, tem o Ghana. O vice-treinador do Ghana, Maxwell Konadu, diz que leva a Guiné Equatorial a sério, apesar desta seleção nunca ter chegado às meias finais de um torneio.
Yeah, we have to respect Equatorial Guinea.
Temos que respeitar a Guiné Equatorial pelo que fizeram até agora. Muitos não pensavam que eles pudessem chegar até aqui, mas eu penso que têm estado muito bem, têm trabalhado arduamente e merecem estar aqui. Eram palavras de Maxwell Konadu, vice-treinador do Ghana. Claro está que a Guiné Equatorial passou às meias finais de um modo controverso. Um penalti inexistente permitiu-lhe empatar a partida com a Tunísia, com o jogo a terminar, e depois venceram no prolongamento essa partida dos quartos de final. O árbitro das Maurícias foi posteriormente suspenso por 6 meses. A Tunísia, multada pelas ações dos seus jogadores e adeptos depois do jogo. A CAF diz que a Tunísia tem que pedir desculpa. Federação Tunisina pergunta agora, pedir desculpa de quê? O treinador da seleção do Ghana, Avram Grant, diz que a arbitragem não é para si razão de grande preocupação no jogo de hoje.
Eu
quero acreditar que está tudo bem. Penso que os árbitros até agora, exceto num ou dois jogos, têm estado bem e nos nossos jogos estiveram bem. Isto não é uma questão que me preocupa, diz Avram Grant. Penso que todos estão conscientes disto e que todos vão fazer o seu trabalho. Palavras de Avram Grant, treinador da seleção do Ghana, que hoje disputa o direito de ir à final do CAN 2015... Meias finais com a Guiné Equatorial. Continuamos com o CAN 2015. Ontem, Costa do Marfim qualificou-se para a final ao bater a República Democrática do Congo por 3-1. Yaya Touré marcou golaço. O primeiro golo da Costa do Marfim a inaugurar o marcador. Um sapataço foguetão à entrada da grande área em posição frontal. Oh lá lá, é de ver, é típico. Yaya Touré. Congo ainda igualou por penalti, mas Costa do Marfim, como se previa, passou. Ao intervalo, vencia por 2-1. Quarta vez na final para a Costa do Marfim. Foi campeã em 1992, finalista vencida em 2006. 2012. Ainda relacionado com o CAN 2015, a FIFA decidiu punir a equipa do West Ham de Inglaterra com uma multa de quase 110 mil dólares por, segundo disse, ter inventado uma lesão do futebolista senegalês Diafra Sakho para este não ser convocado para a Taça das Nações Africanas. Não foi, mas no passado dia 25, no dia em que o Senegal foi eliminado do CAN, o avançado marcou o golo que deu o triunfo ao West Ham frente ao Bristol para a Taça de Inglaterra. A Federação do Senegal não gostou, queixou-se à FIFA. FIFA multou. Agora o Bristol diz também que quer compensação financeira. Em Espanha, Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo, sem problema. Venceu ontem o Sevilha em jogo em atraso por 2-1. Perdeu por lesão James Rodríguez e Sérgio Ramos. Na classificação, Real tem 4 pontos de vantagem sobre o segundo, o Barcelona, e 7 sobre o atual campeão, o Atlético de Madrid. Domingo temos precisamente Atlético-Real. Basquetebol americano, NBA. Vamos aos jogos de ontem. Houston 101, Chicago 90, Santo Antônio 110, Orlando 103, Sacramento 128, Dallas 114, Milwaukee 113, Los Angeles Lakers 105. E o Memphis foi a única equipa que jogou fora e que ganhou. Bateu o Utah Jazz 190.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado da manhã do Fala Só será Amadeu Amorim, o nacionalista e presidente da Associação do Processo dos 50. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2015. Começamos por referir que o secretário de Estado John Kerry afirmou que os Estados Unidos procura uma solução diplomática para o conflito no leste da Ucrânia, tendo acrescentado que não se pode fechar os olhos a tanques russos e combatentes que atravessam a fronteira. O comentário de Kerry ocorreu após um encontro em Kiev com o presidente ucraniano Petro Poroshenko. Os Estados Unidos e os aliados acusam a Rússia de apoiar os separatistas no leste da Ucrânia com armas e pessoal, uma acusação que o governo russo desmente. Antes de Kerry chegar a Kiev, uma fonte do Departamento de Estado anunciara que os Estados Unidos vão fornecer um adicional de 16 milhões e 400 mil dólares em ajuda para os civis afetados pelos confrontos no leste da Ucrânia.
Elementos do grupo militante nigeriano Boko Haram mataram dezenas de pessoas no norte dos Camarões, revelou uma fonte oficial, enquanto prosseguem confrontos através da fronteira entre rebeldes e forças governamentais que os tentam derrotar. Um porta-voz do governo e o ministro de Comunicações dos Camarões indicou que cerca de 800 combatentes queimaram igrejas, mesquitas e aldeias, assassinando os populares que apoiavam as forças camaronesas. Segundo a mesma fonte, os militantes confrontaram-se inicialmente com forças chadianas na localidade nigeriana de Gamburo, tendo entrado nos Camarões para atacar Fotokol. Os guerrilheiros que escaparam de Fotokol para as aldeias vizinhas foram perseguidos pelos soldados camaroneses. O braço da Al-Qaeda no Iêmen anunciou ter perdido um dos seus principais comandantes num ataque aéreo dos Estados Unidos no sul daquele país. Arit al-Nadari e outros três militantes foram mortos enquanto viajavam num carro, isto na semana passada, no sul da província de Shabwa. O ataque aéreo foi o segundo com aparelhos não tripulados americanos nos últimos dias. Até agora, os Estados Unidos são o único país que tem usado aparelhos não tripulados naquela região. O comandante assassinado foi visto recentemente num vídeo a elogiar o ataque contra o jornal francês Charlie Hebdo, que provocou 12 mortos, recordamos, no mês passado. O presidente Barack Obama classificou hoje o líder tibetano Dalai Lama como um homem de compaixão, ignorando o protesto da China contra qualquer aproximação dos Estados Unidos ao líder espiritual tibetano no exílio. Apesar de tanto Obama como Dalai Lama terem estado presentes hoje no pequeno almoço de oração, que se realiza em Washington anualmente, e estarem sentados a poucos metros um do outro, apenas se saudaram, mas não tiveram qualquer encontro bilateral. Quero oferecer uma saudação especial a um bom amigo, Sua Santidade Dalai Lama, que é um poderoso exemplo do que significa praticar a compaixão e que nos inspira a falar sobre a liberdade e dignidade de todos os seres humanos, afirmou Obama no evento em que participaram cerca de 3.600 líderes religiosos e políticos. Os ministros das Finanças da Alemanha e da Grécia reuniram-se hoje em Berlim, mas as negociações terminaram sem qualquer consenso entre as duas partes. Na agenda, a nova política do governo grego e a forma como Atenas irá relacionar-se com a União Europeia. No final do encontro, o ministro alemão Wolfgang Schäuble disse ter discordado do seu colega grego Yanis Varoufakis, que propõe acabar com as rigorosas medidas de austeridade impostas por Berlim e credores internacionais, isto em troca de quase 3 mil milhões de dólares em empréstimos dos últimos anos. Em resposta, Varoufakis disse: "Nós nem sequer concordamos em discordar." O ministro grego das Finanças disse que ambas as partes conversaram sobre uma proposta de Atenas para criar um programa de empréstimo com duração até ao mês de maio. A nossa emissão pode ser escutada na internet em VOA Português, no telemóvel em m.voaportugues.com e pode seguir-nos ainda no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, a Top Rádio no Maputo, a Rádio Pax na Beira, a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio PGKT. Recordamos as principais notícias do dia. Estados Unidos procuram solução diplomática para conflito no leste da Ucrânia. Boko Haram confronta tropas nigerianas e camaronesas. Manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. Vídeo provoca revolta de sunitas. Grupos tribais formam aliança, sublinha o Washington Times. Jordânia anuncia escalada contra o Estado Islâmico. Rei promete resposta violenta, refere o Washington Post. Novas revelações ilustram páginas secretas do relatório sobre o 11 de setembro. Indiciam financiamento da Al-Qaeda, escreve por seu lado o New York Times. Para os ouvintes que nos escutam na cidade de Maputo através da Top Rádio, o nosso muito boa noite. Até amanhã. Continuem, pois, com a Voz da América. Dentro de cerca de 31 minutos e meio vão estar com o programa da Voz da América com o Álvaro Luger Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do nosso site voaportugues.com e também pode ter acesso às nossas informações na nossa página no ema.portugues.com. Visite-nos igualmente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português, e pode comunicar-se connosco a qualquer momento através do WhatsApp. Nosso número 1908-652-4584. Neste momento são 13 horas aqui em Washington. Ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção Fatuma Caralá. A assistência técnica é de Rachad Smith. Títulos de atualidade. O secretário do Estado americano afirma que o seu país está à procura de uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia. Boko Haram protagoniza mais um ataque nos Camarões. Ministros das Finanças da Alemanha e da Grécia reúnem-se, mas não chegam a qualquer acordo. Nos próximos 30 minutos poderá ainda acompanhar notícias da economia, a rubrica semanal Perguntas à doutora Nília sobre saúde e o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Notícias. Começamos em Moçambique. Os deputados da RENAMO eleitos nas eleições de outubro passado não vão assumir as suas cadeiras na Assembleia da República, cujas sessões da nova legislatura arrancam no próximo dia 12. Esta garantia foi dada pelo porta-voz do partido, António Muxanga, Voz da América, hoje, negando assim informações avançadas da imprensa estatal moçambicana. Muxanga reiterou também que, por agora, o líder da RENAMO não vai a Maputo encontrar-se com o presidente da República. O porta-voz da RENAMO foi liminar quando questionado há momentos pela Voz da América sobre a informação que circula em alguns meios de comunicação moçambicanos indicando que os deputados da RENAMO vão assumir as suas cadeiras no Parlamento.
Não há posse enquanto não houver negociações.
Quanto a conversações, não há datas nem cenários. No início desta semana, o presidente da República, Filipe Nyusi, disse estar pronto para dialogar com Afonso de Lacama a qualquer momento, mas sempre a condições. Mas, para o porta-voz da RENAMO, António Muxanga, a afirmação do presidente foi uma surpresa. Mas se quiser falar com Dlacama, terá de ir aonde ele se encontra.
Bom, nós ouvimos pela primeira vez o Nyusi a dizer que estava disponível a reunir com o presidente Dlacama e que deixou de ir a Addis Abeba para reunir com o presidente Dlacama. O presidente Dlacama não sabia disso. O presidente Dlacama disse que estava disponível. Neste momento estamos em Mzimba da Praia. Querendo, ele pode ir ter com ele em Mzimba da Praia ou em Montepuejo, onde estará amanhã, ou no sábado em Lixinga, porque ele tem uma agenda que está a cumprir fora da cidade de Maputo.
E o presidente Dlacama não iria a Maputo?
Não, o presidente Dlacama, por enquanto, não. Tem uma agenda muito cara lá, sem completar a diversão que está a fazer pelas províncias do norte e centro do país.
Era António Muxanga, porta-voz da RENAMO. Recorde-se que após a manifestação da disponibilidade de Filipe Nyusi para o diálogo, a RENAMO condicionou a realização do encontro à aceitação das suas exigências. Afonso de Lacama continua a afirmar que vai criar uma região no centro e norte do país, tendo para o efeito jurado até em nome da mãe dele.
De Moçambique, falemos agora sobre a Guiné-Bissau. A encarregada de negócios daquele país junto das Nações Unidas, Maria Antonieta Pinto Lopes d'Alva, pediu hoje apoio financeiro da comunidade internacional para ajudar na reforma dos militares guineenses. A Guiné-Bissau, no que diz respeito à reforma, precisa de apoio financeiro. Para mandar o pessoal militar para a reforma, tem que ter fundos para garantir a pensão e garanti-los felizes na reforma. Este é o primeiro passo e precisamos também de apoio técnico, disse Lopes d'Alva. As consultas para a reforma já começaram entre o Ministério da Defesa e a Comissão das Forças Armadas para discutir o formato do processo. O Conselho de Segurança reuniu-se hoje em Nova Iorque para analisar o novo relatório do secretário-geral da ONU sobre a situação no país. O documento diz que a Guiné-Bissau está comprometida com a reforma política. De acordo com o mesmo documento, a Guiné-Bissau está de facto a dar passos interessantes na reforma política. Um dos exemplos citados foi a eleição em novembro pelo Parlamento de um inspetor-geral para a luta contra a corrupção. No mesmo mês, ainda de acordo com o relatório de Ban Ki-moon, o Ministério da Defesa iniciou um programa de reforma militar voluntário que está a ser realizado em parceria com as Forças Armadas Guineenses, atrás citado pela encarregada de negócios Maria Antonieta Pinto Lopes d'Alva. O secretário-geral das Nações Unidas também recomenda o fortalecimento do diálogo político entre várias partes com promoção da reconciliação nacional. O Unionsgis participa nos debates que são acompanhados pelo Presidente da República e outras autoridades, assim como líderes religiosos, refere o mesmo documento. O relatório apresentado ao Conselho de Segurança chama a atenção para a quantidade de tentativas e golpes de Estado e alegações, ao todo mais de 10 desde a independência em 74. Guiné-Bissau, no entanto, vai ter a missão das Nações Unidas por pelo menos mais um ano.
Voz da América, agora vamos às notícias da economia. A Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, opera em queda nesta quinta-feira, depois da renúncia ontem da presidente da administração da Petrobras. O dólar comercial caiu 0,25%, valendo hoje R$ 2,733 para compra e R$ 2,735 para venda. O petróleo, por sua vez, opera em alta. O barril do tipo Brent registra uma valorização de 2,102%, atingindo US$ 55,63. O governo americano, através do programa Finargo, vai disponibilizar cerca de 170 milhões de meticais, 5 milhões de dólares às pequenas e médias empresas, associações cooperativas e empresários individuais em Moçambique que operam nos setores do agronegócio. Criado em 2013 pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e pelo governo de Moçambique, o Finagro é implementado pela TecnoSurf, organização não-governamental que atua em Moçambique desde 1998, com apoio da Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze. O financiamento destina-se a atividades nas cadeias de valor de leguminosas, frutos tropicais, sementes oleaginosas, castanha de caju e outras culturas alimentares. A União Europeia vai financiar um projeto de apoio à agricultura familiar e de combate à fome no sul de Angola, orçado em US$ 23 milhões. De acordo com um comunicado enviado à imprensa, a apresentação do projeto decorre no âmbito de uma visita de 2 dias que o representante da União Europeia em Angola, Gordon Crickle, iniciou na província da Huila. Na Guiné-Bissau, por sua vez, a União Europeia vai financiar com US$ 15 milhões um projeto de desenvolvimento rural, anunciou em Bissau o chefe da delegação da União Europeia. A abordagem centra-se na boa governação e na valorização do potencial agrícola do país, vetor de desenvolvimento socioeconómico e de soberania alimentar, referiu Vítor Madeira dos Santos. O projeto vai abranger as regiões de Kinara e Tombali, no sul, e de Bafatá, no centro do país. Vamos agora às cotações de câmbios nesta quinta-feira. Na manhã de hoje, uma libra valia US$ 1,52, um euro custava US$ 1,14 e um dólar era comprado a 11,48 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola Fala Só, já amanhã, sexta-feira, está a tempo ainda de se inscrever. O convidado será Amadeu Amorim, nacionalista e presidente da conhecida Associação Processo dos 50. Será uma oportunidade para falar sobre a história recente de Angola. Esta é a Voz da América. São neste momento 13 horas e 10 minutos aqui em Washington. Lembro que pode comunicar-se connosco através do Facebook, do Twitter, no Instagram, com referência VOA Português e ainda através do nosso WhatsApp. O nosso número 1-908-652-4584. Voz da América, vamos agora com Ana Guedes e o programa e a rubrica Pergunta já a doutora Nídia.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde pública em que falamos aqui semanalmente com a doutora Nídia Roman sobre temas de saúde de importância para todo o nosso auditório. E esta semana, antes de introduzir o tema, vamos então introduzir a doutora Nídia. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo. E um bom programa.
E hoje vamos falar da importância da vacinação. E isto porque a Organização Mundial de Saúde está empenhada desde há uns anos em aumentar o número de pessoas, sobretudo crianças, que são vacinadas contra doenças que podem ser mortais e que podem ser, sobretudo, podem ser evitadas se as pessoas cumprirem o calendário da vacinação. Doutora Nídia, o quão importante é, a nível pessoal e a nível de uma comunidade, fazer a vacinação de crianças, sobretudo de crianças, apesar de que o número de adultos também aumenta?
Pois é, a vacinação é um dos atos médicos mais prioritários que o ser humano agora tem que ter. Quem nos dera agora, nós temos a vacina contra a SIDA. E toda a gente ir para uma bicha e fazer a vacina, nunca mais apanhar essa doença tão mortal, tão desmoralizante, tão estigmatizante, em que as pessoas não têm adesão. Portanto, a vacinação é aquilo, é o ato que nós podemos fazer lá na nascência, porque existem algumas vacinas que só a nascência é que elas pegam em tripla, em duplas, em muitas percentagens de voltas que vai-se dando a vacina. O meu caso do BCG, a vacina contra a tuberculose, não é? Porque a tuberculose agora pode ser prevenível por uma vacina. Depois temos as outras vacinas, o DTP, a difteria, o tétano. Agora temos o trio das vacinas das hepatites. Temos o sarampo, a varicela, a varíola. E por aí fora, que foram consideradas pela OMS as 6 doenças mais mortais na criança e que são obrigatórias. O sarampo, a varíola, a difteria, o tétano, são o quádruplo de doenças que já ninguém pode morrer em nenhum país do mundo, muito menos subdesenvolvido.
Doutora Nídia, se as vacinas são doadas, se existem vacinas contra tantas doenças, e uma delas, por exemplo, é a questão da polio. Por exemplo, Angola está quase a ser considerada um país livre da polio, Moçambique tem os seus grandes esforços. Por que é tão difícil, às vezes, levar certas comunidades a aceitar que a vacina pode salvar as pessoas, pode salvar crianças? Portanto, o futuro de qualquer país.
Não, a questão agora não é que as comunidades não aceitem. A questão é que, muitas vezes, as vacinas chegam e elas próprias perdem o seu valor. Eu estou convicta que as comunidades todas já têm vacinado as suas crianças. Nós temos feito grandes campanhas de vacinação, mas têm aparecido doenças que merecem a pena dizer que não foram vacinadas. Mas quando nós formos a ver, é um coorte de crianças que morreram de sarampo, mas todas sofreram uma vacina. O que significa que aquela vacina ou estava fora de prazo, ou não estava bem conservada, ou tinha algum problema, porque de facto os pais, em Moçambique pelo menos, não há nenhuma criança que não esteja vacinada. Mesmo com o parto fora da maternidade, a criança tem que vir à maternidade para fazer o seu cartão de vacinas. O seu cartão de vacinas é o seu cartão de identificação para tudo mais. E as crianças têm muitas doenças. Sem aquele cartão, a criança não entra numa unidade sanitária.
Uhum.
E os pais vão a correr para fazer aquele cartão porque sabem que a criança vai adoecer por isso ou por aquilo, por uma angina, etc. Então, tem que cumprir o calendário das vacinas,
uhum,
não é? Que vai até aos 12 meses, que vai até aos 5 anos de idade, não é?
Doutor Anídia, mas, por exemplo, depois, portanto, o princípio de vida é talvez mais fácil, o princípio de vida de uma criança é talvez mais fácil as pessoas vaciná-las. O problema é que depois têm de dar aqueles reforços, nem sempre as pessoas levarão, talvez, os seus filhos a fazer aquele check-up que nos países desenvolvidos as famílias tendem a fazer com as suas crianças, portanto, em cada ano, em cada aniversário, vão ver se está tudo bem. Portanto, é nessa altura em que o médico tem a possibilidade de dar o reforço ou dar uma vacina que corresponde àquele ano, por exemplo, ao 5º aniversário. Este não é, talvez...
É o tal médico de família que
exatamente.
Nós não temos. E nós começamos a fazer as campanhas. As campanhas vacinais que a Ana ouve falar que estamos a fazer em Angola contra a pólio, em Moçambique, chuta a pólio, agora a pólio está fora. Em cada ano temos uma frase, né? E são campanhas. Aquelas crianças já apanharam uma vez a pólio, mas estão a apanhar a segunda vez mesmo para nós não termos os falsos negativos nem os falsos positivos. Está a ver?
Uhum.
Então, estas campanhas é que nos traduzem essencialmente a substituição dos médicos de família, porque nós não temos médicos de família aqui.
Uhum. Portanto, é um dos problemas com que se batem os nossos países, é de facto, é aquele médico, é o médico na linha da frente, por assim dizer. Que é normalmente...
Na linha da frente, que toma conta de uma família que diz, olha, já nasceu mais um, chama-se Gaspar e vai ter que fazer as vacinas assim, assim, assim.
Uhum.
Quer dizer, toma conta de uma família. Nós não temos, então nós temos unidades sanitárias que são autênticas pirâmides, em que a população vai até o cume, e é lá onde faz a vacina e o peso,
uhum.
Não é?
Exatamente.
E estão lá, tem um cartão amarelo, em que esta vacina também está contida dentro de um peso, em que está dentro de um percentil 13, e nós vamos vendo como é que a criança vai evoluindo o seu peso até o 5º ano de vida, que nós chamamos a consulta da criança sadia,
uhum.
Não é?
Uhum.
Em que ela, desde um mês, vem pesar. E nos meses em que ela tem que fazer vacina, faz a vacina, não é?
Doutora Nídia, em termos, por exemplo, de um plano de saúde de um país, qual a importância, por exemplo, de garantir que todas as crianças são vacinadas? E neste caso, por exemplo, a OMS, uma das coisas que tem mencionado é que há muitas pessoas, muitos adultos, que em criança, porque não havia este grande esforço, falharam a vacinação e estão a ser vacinados. Doutora Nídia, o facto de nós, por exemplo, termos falhado a vacinação quando éramos jovens, na altura em que se normalmente, ou que somos crianças, na altura em que se deve tomar, funciona na mesma se tomarmos mais tarde, quando somos adultos?
Não, não funciona. O BCG, por exemplo, não funciona. O BCG é a nascença, não é? Em que ainda existem os IgGs a se despoletarem e a tornarem-se amigos daquele bicho porque as vacinas existem os vírus vivos, né? E os vírus mortos, né?
Uhum.
Então, existem algumas vacinas que nós não podemos dar a certas pessoas. Por exemplo, a vacina da febre amarela,
uhum,
é uma das vacinas que nós não podemos dar a doentes com HIV, porque pode explotar uma febre amarela, não é?
Uhum.
Porque é um vírus vivo, não é?
Quais
então, os países cuja vacina é interdita nos aeroportos, têm que perguntar às pessoas se são seropositivas ou não. Porque Angola, por exemplo, é um dos países que tem que ter a febre amarela e, no entanto, toda a gente que não entra lá com febre amarela feita não passa no aeroporto. E a percentagem do HIV é muito alta, né? Das pessoas que vão lá ter e das pessoas que lá vivem. Então, como é que é? É preciso ter-se esse domínio entre os países das vacinas obrigatórias,
uhum,
porque existem países que têm doenças obrigatórias, como eu estava a dizer, na Etiópia, febre amarela, em Angola, febre amarela, e nós aqui não temos, né? Nós temos que controlar as pessoas que vêm de lá.
Uhum.
Quando as pessoas vêm de Etiópia e vêm desses países, nós temos que controlar se realmente já têm a vacina feita para não trazerem para dentro dos nossos países doenças que já foram erradicadas há bastante tempo. Não é?
E só em jeito de conclusão, doutora Nia, que nos estamos a chegar ao fim, de facto, por exemplo, quando eu viajo para um país, sobretudo para países em desenvolvimento, chamados países em desenvolvimento, por exemplo, como é, por exemplo, Moçambique ou para Angola, uma das coisas, as primeiras coisas que nós fazemos e que eu faço é verificar quais são as vacinas que são exigidas à entrada para garantir que eu as tenho, porque tenho-as, mas que é preciso fazer o reforço, porque há certas vacinas que têm um período de duração e depois têm que se voltar a tomar. Portanto, é uma questão não só de proteção pessoal, como também proteção da comunidade. Doutora Nidia, última palavra para si, para encerrarmos.
Para encerrarmos, eu gostaria de fazer uma campanha e dizer que todas as mães têm que levar os seus filhos à vacina, porque os filhos não vão sozinhos, são crianças e têm que ser levados pelos adultos. Toda a doença infantil que leva à mortalidade, como sarampo, eu incluo a responsabilidade ao adulto que diretamente toma conta daquela criança. Que seja mãe postiça, que seja tia, que seja avó. Mas essa pessoa é responsável pela morte daquela criança. Eu acho que até devia haver uma punição. Porque hoje em dia não é considerável que alguém morra de sarampo. Então, devia haver uma punição na família por mortalidade de uma criança por sarampo.
E pronto, assim vamos encerrar com este apelo da doutora Nídia para que as famílias levem as suas crianças à vacinação. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Então é lá, um abraço para todos vós e votos também de uma excelente saúde. E então até para a semana, doutora Nídia.
Até para a semana e vai aqui o meu beijinho, beijinho.
Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington. São 13 horas e 22 minutos. Vamos agora então à música. Temos hoje Jack Braille com o tema Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Tu seras reine. Ne me quitte pas. 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 Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge, le noir,
s'épouse, qu'il part, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Voz da América a transmitir em português. Notícias que marcam a atualidade no final da emissão de hoje. O secretário de Estado, John Kerry, afirmou que os Estados Unidos procuram uma solução diplomática para o conflito no leste da Ucrânia, acrescentando que não se pode fechar os olhos aos ataques aos tanques russos e os combatentes que atravessam a fronteira. O comentário de Kerry ocorreu após um encontro em Kiev com o presidente ucraniano Petro Poroshenko. Elementos do grupo militante nigeriano Boko Haram mataram dezenas de pessoas no norte dos Camarões, revelou uma fonte oficial, enquanto prossegue os confrontos através da fronteira entre os rebeldes e forças governamentais que os tentam derrotar. Segundo a mesma fonte, os militantes confrontaram-se inicialmente com forças chadianas na localidade nigeriana de Gamburu, tendo entrado nos Camarões para atacar Fotokol. Os ministros das Finanças da Alemanha e da Grécia reuniram-se hoje em Berlim, mas as negociações terminaram sem qualquer consenso entre as partes. Na agenda estava a nova política do governo grego e a forma como Atenas irá relacionar-se com a União Europeia. E o presidente Barack Obama classificou hoje o líder tibetiano Dalai Lama como um homem de compaixão aqui em Washington.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No discurso sobre o Estado da União e outros comentários recentes, o presidente Barack Obama defendeu o envolvimento diplomático com o Irão e solicitou ao Congresso para se manter unido com a solução diplomática da União Europeia e o grupo dos 5+1 para resolver as preocupações sobre o programa nuclear iraniano. O presidente Obama afirmou que não existe qualquer certeza de que as negociações vão ter êxito, mas salientou que uma forma para assegurar que a diplomacia falhe reside no facto do Congresso dos Estados Unidos vir a impor novas sanções contra o Irão durante as negociações nucleares em curso. As possíveis consequências podem vir a ser totalmente destrutivas, acrescentou Obama. Em testemunho perante o Congresso, o secretário de Estado adjunto Anthony Blinken acentuou existir uma possibilidade credível de alcançar um acordo nuclear verificável com o Irão. Se os dirigentes iranianos escolherem não avançar, iremos trabalhar com o Congresso para aumentar a pressão, referiu. Enquanto permanecemos envolvidos nestas negociações, é importante mostrar aos nossos parceiros, bem como ao Irão, que Washington se encontra unido em apoio de uma solução abrangente que possa assegurar que o Irão não adquira uma arma nuclear e que o seu programa nuclear é exclusivamente pacífico. Trata-se do objetivo que todos partilhamos. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, dia 5 de fevereiro, da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Fatuma Kalala, Rashid Smith e Álvaro Lúcio Gerandrade. Muito boa noite e até amanhã.